Desemprego atinge menor nível desde que IBGE passou a medir o índice.
Sancionada a lei que cria a Secretaria Especial de Saúde Indígena.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os senadores da base governista e da oposição reagiram de modo diferente à notícia de que o desemprego no Brasil atingiu o menor nível já medido pelo IBGE.
Hoje, o órgão divulgou que a taxa de desemprego no país caiu para 6,2% no mês de setembro. Mais informações com o repórter Celso Cavalcante.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nas seis principais regiões metropolitanas, 1,5 milhão de pessoas, em média, estão desocupadas, o que corresponde a 6,2% da população economicamente ativa. É a menor taxa da série histórica iniciada em 2002, quando o órgão passou a medir o nível de desemprego no país. O índice está 1,5 ponto percentual abaixo do que foi verificado em setembro de 2009. Na avaliação do senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, esse desempenho é resultado de uma política econômica acertada.
Governo que privilegia a camada mais baixa da população gera exatamente isso. O Brasil é um país de uma população extremamente carente. Na hora que se faz qualquer benefício para a sua economia e que se traz desenvolvimento, gera emprego. Então, de parabéns ao Brasil. E que bacana é termos notícia como essa da redução do desemprego no nosso país.
Porém, o líder do Democratas, o senador Antônio Carlos Júnior, da Bahia, não tem a mesma opinião. Para ele, a queda do desemprego é resultado principalmente da recuperação econômica após a recente crise financeira mundial.
Toda a comparação feita em 2010 deve ser feita com muito cuidado, por causa do fenômeno estatístico. No final de 2008, durante o período de 2009, você teve uma redução da atividade econômica. No final de 2009 para 2010, teve uma recuperação. O economia voltou aos patamares antes da crise. O desemprego também vai retomando a posição anterior. Então, não vejo nada de excepcional nessa informação das estatísticas de desemprego.
De acordo com o IBGE, a população ocupada nas seis principais regiões metropolitanas superou os 22 milhões de pessoas em setembro, num aumento de 3,5% em relação ao mesmo período de 2009.
Os senadores Mozarildo Cavalcante e Augusto Botelho comemoraram a sanção da lei que cria a Secretaria Especial de Saúde Indígena.
Os parlamentares esperam, no entanto, que o novo órgão evite desvios de recursos públicos destinados aos índios. A reportagem é de Érica Christian.
2 meses e meio após a aprovação unânime pelo Senado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que cria a Secretaria Especial de Saúde Indígena. A SESAI, vinculada ao Ministério da Saúde, retira da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, as ações de atendimento médico à população indígena. Ao prestar a assistência, a nova secretaria vai considerar aspectos culturais, étnicos e epidemiológicos dos 225 povos, num total de 600 mil índios que vivem no Brasil. A SESAI vai cuidar também das ações de saneamento básico e ambiental das áreas indígenas. O senador Augusto Botelho, do PT de Roraima, considera a nova secretaria um avanço, mas espera que a SESAI não seja alvo de corrupção, como ocorreu com a FUNASA.
Eu acho que a Secretaria é um avanço porque a Fundação Nacional de Saúde não estava mais dando conta da assistência aos índios. Aqui em Roraima, há mais ou menos uns 10 ou 15 anos é que ela vem delegando a ONGs e essas ONGs dão furo. Tem uma ONG que deu um furo de quase 8 milhões na saúde indígena. E a FUNASA não pode ser da assistência ao índio dessa forma. A assistência ao indígena tem que ser dada por pessoas que tenham ligação com o sistema dos índios.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, também chamou atenção para o desvio de verbas da FUNASA, o que prejudicou os índios.
Eu acho que já veio tarde, porque a FUNASA tinha há muito tempo um antro de corrupção, notadamente no que tange à execução da política de saúde indígena.
O senador José Nery participou em Pequim, na China, de um fórum sobre direitos humanos. Ele falou do constrangimento dos participantes em tratar da situação dos direitos humanos na China e do Prêmio Nobel da Paz de 2010, o ativista Liu Xiaobo, que está preso. A reportagem é de Adriano Faria.
O terceiro fórum sobre direitos humanos em Pequim aconteceu menos de 2 semanas depois que o Prêmio Nobel da Paz saiu para o ativista Liu Xiaobo, preso por fazer críticas ao governo chinês. Durante 3 dias, representantes de 28 países participaram dos debates do encontro patrocinado pela Sociedade Chinesa para Estudos dos Direitos Humanos. Um deles foi o senador brasileiro José Nery, do PSOL do Pará. Em entrevista à Rádio Senado, Nery disse que a situação política na China e o Nobel da Paz chegaram a ser comentados no fórum, mas de forma muito discreta.
Houve uma tênue tentativa de abordar mais especificamente a questão das liberdades, a questão do direito ao pensamento e poder expressá-lo abertamente, mas isso foi colocado com muito jeito, porque o fato de sermos convidados, não houve manifestações críticas sobre a percepção que o mundo tem sobre essa questão interna.
Sem focar a liberdade política e de expressão na China, os participantes do encontro voltaram a atenção para outras questões, como a situação dos imigrantes na Europa.
As restrições que estão criando em vários países para impedir os imigrantes de exercerem minimamente o seu direito de cidadão, essa definição da União Europeia de determinar limitações para a deportação de pessoas que estejam em país europeu de forma irregular, com a prisão e a deportação dessas pessoas.
José Nery participou do fórum na condição de representante da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. Depois do encontro na China, o senador segue para Le Mans, na França, onde vai participar da Conferência de Solidariedade ao Povo do Saara Ocidental. O território, que faz parte do Marrocos, luta pela criação de um Estado independente.
A senadora Nyra Demarque, do PSDB de Santa Catarina, defendeu a aprovação da proposta que melhora a remuneração dos policiais e bombeiros militares e dos policiais civis.
Ela disse que o combate à violência passa por políticas públicas voltadas para a inclusão social, para a educação e por medidas repressivas eficazes.
Mas é necessário também oferecer condições de trabalho e remuneração digna aos policiais.
Se é certo que o combate ao crime requer o aparelhamento, a modernização dos órgãos de segurança pública, é mais certo ainda que esse aparelhamento deva começar pela remuneração digna desses bravos soldados que, por um soldo irrisório, arriscam suas vidas, deixando suas famílias em permanente situação de insegurança.
Instituir uma política de desenvolvimento sustentável para o setor rural brasileiro. Esse é o objetivo do projeto de lei apresentado pelo senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe.
A proposta é baseada nos 10 anos de trabalho do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e no processo participativo que resultou na primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Sustentável e Solidário.
Antônio Carlos Valadares enfatizou a necessidade de se definir uma política de Estado e não apenas de governo para proporcionar uma vida digna aos moradores da área rural.
Trata-se, senhor presidente, da proposta de uma política que poderá ser considerada o verdadeiro PAC social do meio rural brasileiro. Isso porque a política de desenvolvimento do Brasil rural institui o conjunto normativo necessário para a implementação de políticas integradas para o desenvolvimento.
O senador Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul, disse que o Supremo Tribunal não cumpriu sua missão de decidir se a lei da ficha limpa vale ou não para estas eleições.
Desde a semana passada, o senador tem usado a tribuna do Senado para pedir que o Supremo se manifeste sobre o assunto, mas, lamentou Pedro Simão, não houve resposta.
Eu vim a essa tribuna me dirigindo ao querido Supremo Tribunal e a resposta foi o silêncio total. E a imprensa, num respeito ao Supremo, silêncio total. E hoje terminou. Não tem reunião hoje e não tem mais reunião. E o processo ficha limpo para essa eleição terminou.
Apesar do que chama de equívoco do STF, Pedro Simão avalia que o Brasil está se saindo bem nestas eleições e reafirmando a sua democracia.
Pedro Simão lamentou, porém, a agressão sofrida pelo candidato à presidência da República, José Serra, durante caminhada no Rio de Janeiro ontem.
Ele elogiou a decisão da campanha do PSDB de encerrar a atividade, evitando um confronto maior com a militância petista, e a postura do Partido dos Trabalhadores e da candidata Dilma Rousseff de repudiar a agressão.
E a senadora Séricia Sarenco, do PT de Mato Grosso, lamentou o confronto ontem no Rio de Janeiro, durante caminhada do candidato do PSDB à presidência, José Serra.
Para Séricia Sarenco, esse tipo de confronto não é bom para o país. Ela pediu paz e jamais violência.
Aquele fato de ontem, eu digo que ele precisa ser investigado, porque é muito ruim para a nossa sociedade. E que não se cometa nenhum ato de violência nesta campanha eleitoral, que está tão bonita até agora.
Jornal do Senado. Apresentação Eni Monteiro e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.